história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 28 mês de novembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Corinthians vence o Campo Mourão de virada e está na final da Liga Nacional de Futsal. Decisão da América. Palmeiras e Flamengo fazem a reedição da final de 2021 da Libertadores.
Michael Bicker.
Leilão de veículos do governo do estado. Inscrições terminam hoje. Pato Bragado terá amanhã lançamento do programa inédito Governo na Comunidade. Campanha de coleta de lixo eletrônico termina hoje no município bragadense.
César Reck.
Duas grandes apreensões de drogas são feitas em Santa Helena e Santa Teresa.
Regis Guerreiro.
PRF apreende quase 4 toneladas de agrotóxicos em Toledo, mas traficante conseguiu fugir. Acidentes fazem vítimas com ferimentos em Santa Helena.
Gladstone Pacheco.
Ação no STF pede suspensão das demarcações de terras indígenas. Paraná teve a maior safra de grãos de sua história em 2024-2025.
E ainda, eleição para a direção de SEMEI e escolas de Nova Santa Rosa acontece hoje. Mulher se diz ameaçada de morte por mãe de estudante em Mercedes. Formatura do segundo semestre ProERT será hoje à noite no auditório Ecos da Liberdade.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 28 de novembro. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, o homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para hoje, sexta-feira, já no ritmo de final de semana. Para hoje, sexta-feira, segundo o CIMEPAR, temperatura máxima pode alcançar 32 graus e a mínima de 21. A temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora agora é de 28 graus. Estamos com a umidade relativa do ar em 49%, sem probabilidade de pancadas de chuva para hoje, sexta. Para amanhã, sábado, também de céu claro, com a máxima de 33 e a mínima de 21 graus. Domingo também de céu claro, com a máxima de 34 e a mínima de 23 graus. Agora, dando uma espiadinha para o início da semana, segunda e terça-feira, o gráfico do CIMEPAR mostra possíveis pancadas de chuva. Para segunda-feira, a probabilidade está em 90%. Para terça-feira, sobe para 98% a probabilidade de pancadas de chuva. Final de semana, de céu limpo e aberto, e aí começamos a próxima semana com possíveis pancadas de chuva. Será? Saberemos quando chegar a segunda-feira. João Marcos, segue contigo.
E na tarde desta quinta-feira, uma senhora compareceu no destacamento da Polícia Militar de Mercedes, relatando ter sido vítima de ameaça. Disse que no princípio da tarde foi chamada para comparecer a uma reunião com a equipe pedagógica, pois no dia anterior, sua filha e outra estudante tiveram uma briga na escola. Na reunião também estava a mãe da outra aluna e ambas tiveram uma discussão, sendo que a outra mãe lhe ameaçou de morte dizendo: "Eu vou te matar. Pela minha filha, eu mato e morro." Denúncia formulada, boletim foi encaminhado para a Polícia Judiciária. De outra parte, durante patrulhamento fluvial pelo lago de Itaipu, na madrugada desta sexta-feira, policiais federais e do Batalhão de Fronteira avistaram uma embarcação de grande porte que partia da margem Paraguai em direção ao território brasileiro. foi realizado acompanhamento tático e já na margem brasileira foi constatado que se tratava de contrabando de cigarros paraguaios. Além do barco e motor, foram apreendidas 400 caixas de cigarro, resultando um prejuízo estimado em R$1.200.000 ao crime organizado da região. Contrabandista também foi preso. E ainda em relação ao setor policial, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu caminhão com grande quantidade de agrotóxicos. Onde é que foi isso, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. É isso mesmo. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem cerca de 4 toneladas de agrotóxicos contrabandeados, transportados em um caminhão destinado ao transporte de leite na zona rural de Toledo. Isso ocorreu quando os policiais deram ordem de parada ao condutor, que saltou pela porta do passageiro e fugiu para uma área de mato fechado, não sendo mais localizado. Na fiscalização, os policiais encontraram as embalagens de defensivos agrícolas dentro do tanque do caminhão. O veículo também possuía um radiocomunicador utilizado para contato com outros envolvidos no contrabando e também para monitorar eventuais ações policiais ao longo do trajeto. Os agrotóxicos são inseticidas de origem chinesa trazidos ilegalmente do Paraguai. O veículo e o material apreendido foram encaminhados à Receita Federal Delegacia de Cascavel.
Por outro lado, Regis, acidentes da região de Santa Helena fizeram vítimas com ferimentos?
Sim, João. Policiais rodoviários estaduais atenderam um acidente ontem na PR-488, entre Esquina Selva Azul e Santa Helena, envolvendo um Fiat Uno e um Chevrolet Onix, ambos com placas de Santa Helena. O condutor do Uno, de 74 anos, foi socorrido no local e encaminhado de helicóptero do SAMU para um hospital em Cascavel. Já a passageira, também idosa, 77 anos, com ferimentos de gravidade média, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Micheleto de Santa Helena. Para o mesmo hospital, foi encaminhado o condutor do Onix, de 51 anos, morador do município de Pato Bragado. Outro acidente aconteceu ontem à noite na PR-317. Foi o tombamento de um caminhão Iveco com placa de Toledo, que seguia no sentido Santa Helena subsede, quando o condutor perdeu o controle da direção. O veículo tombou e parou sobre a ciclovia, às margens da rodovia. Equipes do SAMU, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros foram mobilizadas e prestaram atendimento no local. Os ocupantes, dois homens, sofreram ferimentos. Foram encaminhados ao Hospital Beneficente Moacir Micheleto para avaliação médica. O caminhão resultou em danos materiais de considerável monta.
E ainda no setor policial, Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil e Polícia Militar, realizou a apreensão de mais de uma tonelada de maconha nesta quinta-feira na área rural de Santa Helena. Os detalhes desta ocorrência são revelados por César Reck. Boa tarde, César.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E a operação ocorreu após equipes de segurança perceberem movimentação suspeita de uma embarcação na margem brasileira. As viaturas deslocaram-se até a região de subsede, onde localizaram um veículo modelo Palio Weekend, abandonado às margens do lago. Ao inspecionarem o automóvel, os policiais encontraram dezenas de fardos de maconha prensada no interior do carro. O condutor do veículo, ao perceber a chegada das autoridades, fugiu rapidamente e as equipes realizaram buscas na área, mas não localizaram nenhum suspeito. O automóvel e toda a carga de drogas, que totalizou 1.026 quilos de maconha, foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais iniciados.
E na manhã de hoje, um casal de 22 anos foi preso transportando mais de 500 quilos de maconha e haxixe na BR-277 em Santa Teresa do Oeste. Como é que aconteceu, César?
Bom, João, o aspirante oficial da Polícia Militar, Juan Marco, informou que a Polícia Federal solicitou apoio à Polícia Militar, relatando que havia uma suspeita de que a Toyota Hilux estaria transportando algo ilícito. O veículo foi localizado e iniciou acompanhamento tático. Durante o percurso, o veículo que os envolvidos estavam capotou, mas ninguém ficou ferido. Na caminhonete foram encontrados 534 quilos de maconha e 13 quilos e 300 gramas de haxixe. Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados à Polícia Federal de Cascavel.
E acontece nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, solenidade de formatura dos estudantes do segundo semestre do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERT, currículo Caindo na Real. O evento será realizado no Auditório Ecos da Liberdade. Formação foi conduzida pelo cabo Bruno José Silvestre Bastos e pela soldado Joselaine de Oliveira, que trabalharam com estudantes temas relacionados à prevenção ao uso de drogas e à violência, incentivando escolhas seguras e responsáveis entre crianças e adolescentes. O programa recebe apoio da Prefeitura Rondonense por meio da Secretaria de Educação. Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,22%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,339. O dólar para venda, R$ 5,340.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, Guilherme Reisen vai detalhar as seguintes notícias.
Corinthians vence o Campo Mourão de virada e está na final da Liga Nacional de Futsal. Decisão da América. Palmeiras e Flamengo fazem a reedição da final de 2021 da Libertadores.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 28 de novembro. A eleição para a direção das instituições de ensino da Rede Municipal de Educação de Nova Santa Rosa acontece nesta sexta-feira. Votação será realizada diretamente em cada escola e CBEI, conforme determina o edital 004/2025, que regulamenta o processo de consulta à comunidade escolar para a gestão 26-27. O processo envolve professores, servidores e representantes da APMF e do Conselho Escolar que poderão registrar seu voto na unidade de ensino em que possuem vínculo. Encerrada a votação, cada comissão escolar fará a apuração, conferindo assinaturas, cédulas e contabilizando os votos em ata. As escolhas ocorrem simultaneamente em todas as unidades da rede municipal, garantindo transparência e participação coletiva na definição das equipes gestoras. Resultado oficial será divulgado pela Comissão Central no dia 1º de dezembro. O Congresso Nacional analisou em sessão conjunta nesta quinta-feira os vetos presidenciais ao licenciamento ambiental. Qual a decisão tomada, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Foram derrubados 52 vetos ligados ao tema. O projeto é discutido pela Frente Parlamentar da Agropecuária há mais de 20 anos. Moderniza e padroniza o licenciamento ambiental em todo o território nacional. Durante a sessão, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, afirmou que a derrubada dos vetos representa um momento de maturidade institucional. Segundo ele, o acordo construído entre as lideranças foi determinante para viabilizar a votação. Votar o veto é uma exigência institucional necessária para garantir a análise adequada da medida provisória número 1308, que trata do licenciamento ambiental especial e perde validade no dia 5 de dezembro. De acordo com o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, a derrubada é essencial para combater os entraves burocráticos que hoje travam a infraestrutura do Brasil. Para ele, o amplo debate com todos os setores envolvidos proporcionou um diálogo construtivo, resultando em um texto equilibrado voltado ao desenvolvimento sustentável do país. Lupion menciona que a racionalização do sistema de licenciamento ambiental é essencial para destravar o desenvolvimento, gerar empregos e atrair investimentos, sem prejuízo à proteção ambiental. O relator da proposta na Câmara dos Deputados, deputado Zé Vitor, reforça que o licenciamento ambiental é um instrumento de gestão de risco. O projeto de lei tramitou por quase duas décadas no Congresso Nacional antes de ser aprovado e virar lei, a Lei 15.190 de 2025. Durante a tramitação no ano de 2025, o licenciamento ambiental foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados em julho deste ano, por 267 votos favoráveis e 116 contrários. Um dos responsáveis pela articulação dentro da casa foi o vice-presidente da FPA, Arnaldo Jardim, que destacou durante os debates que a proposta representa um marco para o desenvolvimento do Brasil e vai impactar diretamente na vida de milhões de brasileiros.
E agora, o esporte chega ao Frente Ampla de Notícias. De virada, Corinthians venceu o Campo Mourão e está na final da Liga Nacional Futsal. Guilherme Heinzen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, o Timão, que tinha vantagem na vitória por 1-0 no jogo de ida, começou o confronto perdendo por 2-0, mas conseguiu virar o placar e fazer 3-2 ainda no primeiro tempo. A equipe busca o tricampeonato da competição. O Corinthians agora aguarda o vencedor de Atlântico de Erechim e Jaraguá para a grande final. O Jaraguá abriu a vantagem no jogo de ida, quando venceu por 3-1 fora de casa. A partida valendo a segunda vaga para a final acontece no próximo domingo, às 5h30 da tarde.
Guilherme, vamos falar do Brasileirão. O que aconteceu ontem com o São Paulo do meu amigo Antônio dos Santos? 6-0.
Definitivamente foi humilhado, João Marcos. O São Paulo sofreu uma goleada contra o Fluminense nessa quinta-feira por 6-0. Você não tá ouvindo mal não, hein, João? 6-0 no Maracanã pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a maior derrota do São Paulo na história do confronto com o Fluminense. Até então, o pior resultado do tricolor paulista contra o rival carioca havia sido um 7-2 em 1960. Mesmo com o resultado desastroso, o São Paulo se manteve na oitava colocação no Campeonato Brasileiro, mas pode ser alcançado pelo Corinthians, que entra em campo no domingo contra o Botafogo em Itaquera. O tricolor ainda sonha com uma vaga na pré-Libertadores e torce para que Fluminense ou Cruzeiro vença a Copa do Brasil. Assim, o time que ocupa o oitavo lugar da competição nacional irá se classificar para o torneio continental. Ainda falando sobre Campeonato Brasileiro, nós teremos à noite desta sexta-feira a realização de duas partidas, João Marcos. Às 19h, no Alfredo Jaconi, o Juventude, já rebaixado, recebe o Bahia. Meia hora mais tarde, às 19h30 da noite, com transmissão da difusora AM970, a partida entre Vasco e Internacional em São Januário. Será o confronto de duas equipes que ainda não se livraram totalmente do risco de rebaixamento. O Vasco de Fernando Diniz vive o seu pior momento na competição. São 5 derrotas consecutivas. A sequência de resultados ruins fez com que o time despencasse para a 13ª posição na tabela com 42 pontos. Já o Inter entra em campo ainda tentando se afastar da ameaça do rebaixamento. O empate em 1-1 com o Santos na última rodada manteve o time em situação delicada na tabela. O Inter está em 15º lugar com 41 pontos. Caso ganhe, vira a página de vez e começa a pensar em lutar por uma vaga próxima edição da Copa Sul-Americana. Também nessa noite, pelo Campeonato Brasileiro, às 21h30 da noite, na Vila Belmiro, o Santos contra o Sport. Há uma expectativa grande, inclusive, para esta partida, se Neymar estará atuando ou não. Informações de bastidores nessa semana correram até de que ele estaria fora da temporada, mas aí ontem o presidente do Santos disse que ele deve estar à disposição para o jogo dessa noite. Então, expectativa grande se Neymar entra em campo nessa noite contra o Sport ou não. O Sport já está rebaixado, o Santos na luta contra o descenso. Amanhã, às 16h, tem Vitória e Mirassol no Barradão. 21h tem Ceará e Cruzeiro no Castelão. No domingo, 16h, Itaquera, o Corinthians contra o Botafogo.
E amanhã, Guilherme, tem decisão da América.
É isso, João Marcos. Pelo segundo ano consecutivo, a decisão da Libertadores será entre clubes brasileiros. Flamengo e Palmeiras irão disputar o título da Glória Eterna amanhã, às 18h, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. Esta será a segunda final de Libertadores entre as equipes. Em 2021, no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Verdão conquistou o tricampeonato ao vencer o time rubro-negro por 2-1 na prorrogação. Ambos os clubes possuem 3 títulos de Libertadores. O Palmeiras foi campeão em 99, 2020 e 2021. Já o Flamengo conquistou o troféu em 81, 2019 e 2022.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon são as seguintes: soja saca 60 quilos, R$ 121,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Após o intervalo comercial em frente ampla de notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes informações.
Leilão de veículos do governo do estado. Inscrições terminam hoje. Pato Bragado terá amanhã lançamento do programa inédito Governo na Comunidade. Campanha de coleta de lixo eletrônico termina hoje no município bragadense.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 28 de novembro. Pato Bragado terá amanhã o programa inédito Governo na Comunidade. Como é que vai funcionar esse programa, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes. A Prefeitura de Pato Bragado vai realizar amanhã, das 2 às 5 da tarde, na Rua Coberta, o lançamento do programa inédito Governo na Comunidade. A iniciativa, segundo o prefeito John Odari, é aproximar ainda mais a administração pública da população, levando serviços, ações e atividades diretamente ao convívio dos moradores. O próprio prefeito John faz o convite e explica como vai funcionar o Governo na Comunidade.
Fazer um convite muito especial a toda a nossa população para o dia 29, agora, no próximo sábado, onde nós vamos estar com a Prefeitura na Comunidade. É um programa criado por lei que vai estar aproximando ainda mais a administração John e Simone da nossa população. Vamos ter a presença também da Câmara de Vereadores, vai haver entretenimento, uma prestação de contas, vamos assim dizer também, de todo o período trabalhado, o que é que foi feito, o que é que nós avançamos e também poder ouvir a nossa população. Queremos fazer um chamamento para verificar a questão do juro zero que nós pretendemos lançar no ano que vem, para ver quanto interessado há, quantos empresários têm interesse de participar desse programa. Nós vamos ter também a intenção do programa que atende às associações de moradores, as associações de forma geral do nosso município também vão estar presentes, podendo assinar o termo de intenção de receber recursos. São várias ações que o município vai estar fazendo. Vamos ter a presença do BPFROM, do canil do BPFROM, vamos ter a presença dos trilheiros, do grupo de pesca pebre, do grupo Marcas do Passado, brinquedos infláveis. Bom, enfim, é um evento para a família vir participar e também contribuir com nós vamos ter apresentações culturais nesse dia também. Então é um evento muito importante e deixo aqui, em nome de toda a nossa administração, um convite para que a nossa população venha participar, que a população venha se fazer presente no dia 29, a partir das 14 horas.
Ainda em Pato Bragado, termina hoje a campanha de coleta de lixo eletrônico, Michael Bicker.
Hoje encerra o prazo e existem alguns pontos ainda onde esse material pode ser depositado. A Associação Comercial de Pato Bragado, a ACM Eletrônicos, a Informatiza, Inovatec, na Prefeitura e também na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Atenção, lixo eletrônico. O que pode ser depositado nesses lugares? Exemplo, computadores, celulares, televisores e outros aparelhos eletrônicos em desuso. Esses precisam sim ter uma destinação correta, evitando danos ao meio ambiente. Então a campanha de coleta de lixo eletrônico, que iniciou no começo de novembro, termina hoje em Pato Bragado.
Outra informação interessante diz respeito a leilão de veículos do governo do estado. Quando será o próximo, Michael?
Ô João, as inscrições para quem quiser participar terminam hoje, sexta-feira. Ao todo, serão ofertados 302 veículos distribuídos em quase 300 lotes, com lances que começam em R$ 1.219 para automóveis e R$ 632 para motocicletas. Edital completo está disponível no site da empresa que vai fazer o leilão. Inclusive, as inscrições devem acontecer através desse site, kleilões.com.br. kleilões.com.br. Essa edição do leilão envolve 7 cidades paranaenses: Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Paissandu. Entre os veículos de destaque tem Focus, Toyota Bandeirantes, picapes, combis e muito mais. A avaliação mínima total para remate dos lotes é de R$2.230.000. Quem quiser participar então do leilão promovido pelo governo do estado, hoje, último dia de inscrições, através do site kleilões.com.br.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Ação no STF pede suspensão das demarcações de terras indígenas. Paraná teve a maior safra de grãos de sua história em 2024-2025.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 28, mês de novembro. E lideranças e produtores rurais de Marechal Cândido Rondon fazem parte da lista de cerca de 2 mil cooperativistas que estão participando nesta sexta-feira do Encontro Estadual do Sistema OCEPAR. O evento tem por local o Parque Histórico de Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná, e conta com a presença do governador Ratinho Júnior. Parlamentares e representantes de entidades parceiras também foram convidados a prestigiar a programação. O encontro estadual é realizado anualmente para celebrar as conquistas do setor, oportunidade em que o presidente do sistema OCEPAR, José Roberto Riquem, também apresentará um balanço das atividades. Em 2024, as 227 cooperativas registradas na organização alcançaram receita global de R$205,6 bilhões, agregando mais de 4 milhões de cooperados e gerando 146 mil empregos diretos. Já o valor exportado pelo setor chegou a quase R$8 bilhões. A edição deste ano também marca o fim das comemorações no Paraná do Ano Internacional das Cooperativas, instituído em 2025 pela Organização das Nações Unidas, e tem como anfitriã a Frisia, cooperativa agroindustrial, que em agosto completou 100 anos de fundação. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil acionou nesta semana o Supremo Tribunal Federal com um pedido urgente para suspender as portarias e decretos do governo federal que instituíram novas demarcações de terras indígenas em diversos estados brasileiros. Qual a justificativa, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. Segundo a entidade, as medidas publicadas pelo Ministério da Justiça e pela Presidência da República desconsideraram a plena vigência da Lei 14.701/2023, conhecida como Marco Temporal, e elevam o clima de instabilidade jurídica entre os produtores rurais. O pedido da CNA ocorre após o Executivo divulgar 10 portarias declaratórias e 4 decretos homologatórios para novas áreas indígenas. Decisão que a Confederação classificou em petição ao STF como completa deslealdade com o Supremo e o Congresso Nacional. A CNA argumenta que, enquanto não houver julgamento definitivo sobre o marco temporal no Supremo, tema que opõe o entendimento do Poder Legislativo ao do Executivo, não deveria haver avanço em demarcações. A publicação em massa desses atos administrativos com grande abrangência e impactos socioeconômicos imediatos configura fato novo de gravidade institucional, pois revela a atuação desconectada da legislação vigente aprovada pelo Congresso, destaca a entidade na ação. O marco temporal aprovado em 2023 limita as áreas indígenas àquelas ocupadas até 5 de outubro de 1988. O STF já havia determinado a criação de uma mesa de conciliação justamente para buscar uma solução que equilibrasse interesses e evitasse conflitos sociais. Para a Confederação, o movimento do governo federal ameaça direitos de agricultores, especialmente pequenos e médios produtores, e pode incentivar o conflito no campo. A entidade revela preocupação com a superposição das novas áreas demarcadas sobre assentamentos da reforma agrária, unidades de conservação e áreas produtivas já regularizadas. A instabilidade está instalada, alerta a CNA, lembrando que a agropecuária nacional depende de segurança jurídica para manter investimentos, preservar empregos e garantir a produção que abastece o Brasil e o mundo.
E o Paraná acaba de registrar a maior safra de grãos de sua história, com 46 milhões e 800 mil toneladas colhidas no ciclo 2024-2025, com estimativa de um valor bruto de produção da ordem de 68 bilhões de reais. Pacheco, quais os números a serem destacados?
Pois bem, João Marcos, o trigo teve a maior área plantada no período do inverno, com 816.600 hectares e 99% da safra já foi colhida. A declaração foi feita pelos técnicos do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento ontem, quinta-feira, com a safra de inverno terminando a colheita agora e consolidando esse resultado. Segundo o engenheiro agrônomo do Departamento de Economia Rural, Hugo Godinho, além do bom desempenho do trigo, merece atenção a aveia, com uma colheita de 470 mil toneladas, sendo o maior volume dos últimos 10 anos, e que acaba contribuindo para o recorde histórico da safra de grãos paranaense. Os demais grãos, soja, feijão, cevada e milho, são os que mais contribuíram para que a safra fosse recorde. Lembrando que o milho paranaense, individualmente, foi o cereal que mais contribuiu para essa super safra, pois atingiu um recorde de 21 milhões de toneladas. A combinação entre clima mais favorável, aumento de área plantada e bom desempenho das culturas elevou o potencial produtivo do estado. O boletim do DERAL aponta que a primeira safra de milho 2526 já está totalmente plantada, somando 339.800 hectares. Essa área se destaca por apresentar uma expansão atípica esse ano, estimada em 21%. Além disso, a ótima condição das lavouras, 93% classificadas como boas. Como principal componente da alimentação animal, o milho também contribui para reduzir os custos das cadeias de suínos e aves, que se beneficiam diretamente da oferta ampla. A soja, por sua vez, atingiu 97% da área prevista plantada, equivalente a 5 milhões e 580 mil hectares. As condições igualmente são positivas. 92% das lavouras estão em situação considerada boa, após semanas de clima mais estável, com temperaturas mais altas e redução das chuvas excessivas. O cenário favorece o desenvolvimento inicial das plantas e eleva o potencial produtivo da oleaginosa.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.